Gilson, diga pra gente, o que, que você está achando dessa onda toda de greves e agora, inclusive, no estado do Paraná, com a possibilidade da greve, das greves nas universidades estaduais?
As greves que nós até conversamos ontem sobre isso, nós temos aí um grande número de funcionários federais em greve, o que nos estados também tem se transformado numa onda de movimentos, e calcula que um puxa o outro, Ronaldo. Tem aquela relação básica de que as categorias hoje ligadas ao estado, a Sanepar também tem funcionários que estão se mobilizando. Essa ideia de que nós temos uma grande mobilização de funcionários públicos denuncia a capacidade de mobilização do funcionário público, que é sempre maior do que o funcionário privado. Existe um movimento sindical muito bem organizado, com problemas, mas bem organizado, onde a organização sindical se transforma quase que numa ideia, num idealismo dentro da instituição pública. As instituições públicas criam dentro do seu próprio ambiente de trabalho uma facilidade muito grande para uma parte dos funcionários se dedicarem a esse tipo de luta ou causa trabalhista. Por um lado, é um direito do trabalhador, por outro, se transforma numa luta constante em relação à categoria de trabalhadores e o patrão, que é o Estado, né? Aí uma diferença muito importante. Quando o Estado, num país como o Brasil, para, ele afeta diretamente a vida de um grande número de brasileiros, porque o Estado está presente em nossas vidas em diversas funções. Não é só na educação, é no saneamento básico, é no transporte, na saúde pública. Quer dizer, o Estado tem uma presença, um peso na vida do brasileiro, onde os movimentos de paralisação vão afetar, em boa parte, o desenvolvimento da economia e da vida do cidadão comum. No caso das universidades estaduais, que, de certa forma, os movimentos grevistas viraram meio que uma tradição, existe uma ação constante de pressão todos os anos sobre o governo com a possibilidade de paralisação das aulas, nós temos que tomar um pouco de cuidado. O movimento que ele se estende muito, por muito tempo com a paralisação, ele tende a se desgastar. Ao mesmo tempo que a reivindicação é justa, a paralisação extensa, ela vai trazendo para o próprio movimento desgaste social. Outro dado também que é complicado, né? As paralisações nem sempre são acompanhadas de uma mobilização. Grande parte dos funcionários que paralisam suas atividades não estão associados diretamente à organização do movimento, à defesa dos interesses. Essa paralisação tem um custo, né, de laboratórios, pesquisas, trabalhos que são desenvolvidos na universidade e trabalhos que, quando se perde algum tipo de coleta, por exemplo, de dados, se deixa de fazer algum tipo de serviço em torno de uma pesquisa, os resultados da pesquisa ficam comprometidos. Então, perde ensino, perde pesquisa, perde prestação de serviço. A universidade é importante para a comunidade? Ela é importante. Nós temos que tomar um pouco de cuidado com movimentos que têm longa duração e a greve como instrumento mais rápido de negociação. As negociações têm que se esgotar plenamente para que haja posteriormente um movimento grevista. E os governos estão no ano político. Em ano político, negociação salarial com o Estado é fundamental. Porque é claro que, sensibilizado, o governo não quer ver sua imagem desgastada, ainda mais um ano de eleição, acusado de ser o responsável pela falta do serviço público. Então, as universidades, assim como as outras funções, instituições do Estado, estão tentando usar esse momento muito propício. Uma pena, aí a greve fica sendo mais um momento político do que realmente o esgotamento das negociações e chegar a um resultado mais objetivo sobre aquilo que se reivindica.
No estado do Paraná, principalmente, dá a impressão que o governador Beto Richa, ele tem a preferência por agir sempre sob pressão. Ou seja, depois que acontece alguma coisa, ele vai lá e anuncia uma resposta. Faz isso, inclusive, na mídia, parecendo, inclusive, uma boa estratégia de marketing eleitoral, de marketing político, não?
Sem dúvida. Eu acho que o governo tenta, de todas as formas, usar a ideia de que ele tenta, luta, quer, busca, está aberto à negociação, de que a culpa é sempre do outro lado. Aí é um jogo de informações. Os dois lados sempre aparecem como o inocente da história pressionado, é aquele que está sendo sugado, manipulado. Nós temos que ter muito cuidado, porque nesse tipo de movimento, todo o efeito dele, todo o efeito na opinião pública, é um efeito para o bem e para o mal. Então todo mundo tenta, é claro, se colocar na condição de inocente, de vítima, de que está sendo explorado, sendo usado. A imagem do trabalhador é a imagem de quem mais sofre, o lado que arrebenta a corda para o lado mais fraco. Nem sempre isso é uma verdade. Nós temos que tomar um pouco de cuidado com essa ideia de que há sempre a inocência do lado do movimento trabalhista. Existe, claro, o trabalhador necessita de condições melhores de trabalho, mas tem gente também que tem condições muito melhores do que o ideal e considera, se coloca na condição de vítima reivindicando algo mais. Aí a gente tem que tomar cuidado e entender bem as informações e racionalizar elas.
Gilson Aguiar, arroba cbnmaringá.com.br, e-mail do nosso comentarista e apresentador do CBN Maringá, segunda edição.